A pessoa pergunta: o que é a alma do mundo? Como estamos diante desta alma do mundo? É que o planeta tem alma? O que é isto? O que nós chamamos de alma do mundo é aquela essência que penetra tudo em um determinado planeta, em um determinado mundo. Então, essa essência do planeta, esta essência do mundo, permeia desde os átomos até os homens. Tudo aquilo que existe está dentro desta essência, desta alma do mundo. Cada mundo tem a sua essência. Então, se nós vivemos na alma do mundo, do planeta Terra, nós somos constituídos para viver segundo esta essência, segundo esta alma. Então, cada um de nós tem uma essência que corresponde à alma do planeta onde estamos. E a alma do mundo no planeta Terra é uma alma bastante ampla. Estando nesta alma do mundo, nós podemos experimentar, podemos estar bem vivos e conscientes, desde estados de consciência paradisíacos até estados de consciência inferiores. Isto faz parte da alma do mundo, faz parte da essência do mundo. Então nós estamos naquele nível da alma do mundo com o qual estamos sintonizados. Um habitante de Marte ou um habitante de Vênus, que não estariam no plano físico, né? Porque os habitantes desses planetas não estão no plano físico. Eles estão dentro da alma do mundo daqueles planetas. Então, um habitante de Marte não tem paraíso, não tem inferno, não tem purgatório, porque a alma daquele mundo é outra. Então lá não tem isto, este estado. Lá terá um estado correspondente à alma do mundo daquele planeta. Você precisa trocar a substância para poder viver em um outro planeta. Agora, aqui no planeta Terra, nós como espírito, como mônadas, somos aquilo que somos. Mas quando surge a nossa alma, quando a nossa alma acontece, naquela transição do reino animal para o reino humano, surge a alma. Quando a nossa alma acontece, esta alma é feita com a substância da alma do mundo. Por isso que se diz que a alma precisa ser salva, porque a alma é feita de uma substância, não de um planeta sagrado, compreende? Então nós não podemos nos confundir com isto. Nós, como indivíduos, somos a nossa mônada, somos o nosso espírito. Como alma, nós somos um núcleo de consciência feito com elementos da aura deste mundo, feito com elementos da alma do mundo. Por isso é que a alma precisa ser salva, porque o planeta Terra não é um mundo iniciado, não é um mundo evoluído. O planeta Terra é um mundo em evolução. Então, a substância da nossa alma, esse nosso núcleo de consciência, precisa ser salvo, precisa ser elevado. Ele tem que chegar a regenerar a sua substância para que ele seja integrado no nosso espírito. Isto é uma visão do processo da alma, do processo do eu superior. Porque o eu superior nasce a uma certa altura, né? Nós não tínhamos o eu superior desde o princípio. Como animais, nós não tínhamos ainda o eu superior. O eu superior nasce com o material da alma do mundo, em que a mônada está encarnada. Então a mônada tem muito trabalho com essa alma. É preciso regenerar os elementos desta alma. Por isso é que se usa a expressão salvar a alma. Pois não. A substância da mônada é cósmica. A substância da mônada é cósmica. É outra substância. Então a mônada encarna na matéria e a uma certa altura surge esse núcleo que é a alma. Este núcleo não é só substância da mônada. Este núcleo é substância do mundo em que a mônada está encarnada, em que a mônada está projetada.
Gregorinha.
Pois não.
Quando se evoluciona em outros mundos...
Ela está perguntando como é que seres podem ir para mundos inferiores. Isto não quer dizer mundos inferiores, quer dizer planos inferiores deste mundo. Viu? Neste mundo existe desde os planos superiores até os planos inferiores. Então, quando se diz que um foi para um mundo inferior, é dentro deste mesmo mundo. É um plano deste mesmo mundo. Mas tudo isso está sendo dito porque esta alma, este eu superior, ele nasce no reino animal ou na passagem do reino animal para o reino humano. Ele é uma substância desse mundo e para nós irmos desenvolvendo já contatos extraplanetários, nós precisamos ir ingressando naquilo que se chama de vida incorpórea ou de vida imaterial ou de vida inanimada em certos casos. Isto é possível na evolução humana. Então nós como seres humanos podemos viver no corpo, podemos viver na terra, mas temos uma possibilidade de viver em outros mundos, desde que a nossa alma já tenha evoluído, já tenha sido absorvida, e nós então podemos estar numa vida incorpórea. Agora, vida imaterial, que é uma que nós somos convidados a fazer, não? Vocês viram no livro Na Hora do Resgate, quanto nos Segredos Desvelados e quanto no livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, vocês viram que nós podemos ir nos preparando para a vida imaterial, para a vida não material. Nós temos que fazer este preparo, que é uma vida em níveis de consciência além desses níveis de consciência da nossa constituição. Porque nós vivemos nesta nossa constituição no plano físico cósmico. E nós temos que ir nos adaptando, temos que ir aspirando à vida imaterial, porque a vida imaterial é a vida além da nossa constituição. É para lá que nós vamos. E esta vida imaterial que nós podemos viver, mas não aqui no físico cósmico. A vida imaterial nossa é no plano astral cósmico, que é um outro plano de vida. E é no plano astral cósmico, isto é na vida imaterial, que nós começamos a desenvolver a consciência solar. É aí que nós começamos a desenvolver uma consciência além desta consciência terrestre. Você no plano físico terrestre, você no plano físico cósmico, que vai desde o físico até o plano divino nosso, você só pode desenvolver a consciência terrestre, muito evoluída até. Mas para você começar a desenvolver a consciência solar, você precisa estar vivendo a vida imaterial. Então por isso que as leis dizem, esteja no mundo sem ser do mundo. Lide com as coisas materiais como se elas não existissem. Porque nós precisamos ir nos preparando para a vida imaterial. Nós não podemos ficar sempre na vida material. Porque a vida material significa apenas consciência terrestre. E o homem de hoje, a alma de hoje, ou o espírito de hoje, tem necessidade já de desenvolver vida que não seja material. Porque o espírito tem necessidade de sentir a vida solar, de não estar restrito à vida no planeta Terra. E você, se não está buscando esta vida imaterial, você não consegue perceber esta vida solar. Você fica sempre restrito à vida no planeta Terra. Quando nós começamos a fazer contatos com esta vida imaterial, que não é consciente isto, porque isto é uma vida num plano no qual nós não temos consciência, Mas, vivendo esta vida imaterial, ou algum nível nosso vivendo esta vida imaterial, isto vai refletir nos nossos planos materiais e vai trazer transformações consideráveis. Então, enquanto nós em algum nível não estivermos vivendo a vida imaterial, nós não podemos fazer transformações profundas. Nós só podemos fazer transformações de trocas, trocar um estado para o outro. Então você passa de um estado de calma para um estado de mais calma, para um estado de harmonia, mas você vai trocando um estado para o outro, você não se transforma realmente, você não muda de estado, você não se liberta desses estados. Você precisa sempre estar buscando harmonia, buscando a beleza, você tem que estar sempre buscando essas coisas superiores. Para você começar a realmente fazer contato com isto, isto é através da vida imaterial, porque só na vida imaterial é que isto realmente existe. Os nossos conceitos, todos eles, deveriam ser abandonados, porque senão nós não saímos da vida material. Isto é muito delicado, porque nós temos muitos conceitos que podem ser positivos. Temos muitos conceitos que são muito construtivos. Mas tudo isto é vida material. Por mais elevado que seja o conceito que nós tenhamos de alguma coisa, isto é vida material. Para nós entrarmos neste outro tipo de vida, isto é, para nós um dia entrarmos na vida imaterial, nós precisamos ir desconfiando, abrindo mão ou abandonando os nossos atuais conceitos. Porque os nossos atuais conceitos a respeito de qualquer coisa são sempre conceitos materiais. Porque nós não vivemos a vida imaterial. Então não podemos ter um conceito realmente maior. Então nós temos que estar abrindo mão dos nossos conceitos, que é para termos a possibilidade de ver as coisas imaterialmente. Porque senão nós passamos de um conceito para o outro. Nós passamos de um conceito inferior para um conceito superior. Mas tudo isto é vida material, porque se é conceito, é vida material. E isto não tem nada a ver com a vida imaterial. A vida imaterial não tem conceito algum desses que nós temos, mesmo os melhores. Então, aquele livro Sinais de Contato tem uma coisa por trás que não foi escrita ali. E esta coisa que tem por trás é a energia para nós irmos contatando a vida imaterial. Eu não me lembro se o livro diz isto, mas aquele que saiu do corpo, que foi transmutado, foi transferido para uma área da consciência onde ia começar a experimentar a vida imaterial e a vida inanimada. Então por isso é que foi retirado do corpo, para que pudesse, começando a dar os primeiros passos na vida imaterial. Então, muitas vezes, aquilo que está dentro de nós, o nosso ser superior, necessita de vida imaterial, e aqui na Terra é impossível. Então, este ser superior é retirado dos corpos terrestres para começar os primeiros estágios na vida imaterial. E claro que aquele corpo tem que ser ocupado por um outro, se aquele corpo tem que continuar alguma tarefa aqui. E essas transmutações de mônada, como aquela que é descrita naquele livro, aquilo é uma necessidade quando o ser interior, quando o indivíduo tem necessidade de vida imaterial. E aqui e nesses corpos não pode fazer. Então aí o indivíduo vai fazer a vida imaterial nos planos imateriais e os corpos prosseguem no seu karma material ocupados com outro indivíduo. Ou se forem corpos que tenham já uma certa disciplina, nem precisam ser ocupados por outro indivíduo. Isso também não está dito lá no livro. Então se esses corpos já têm uma certa disciplina, coisa que o livro não descreve, não precisa ser ocupado por um outro indivíduo. O indivíduo sai, vai fazer a vida imaterial e as naves laboratório, fazem certos contatos, certos circuitos naqueles corpos que eles consigam viver conectados com aquele que partiu para a vida imaterial ou conectados com algum outro indivíduo que nem precisa estar encarnado para aqueles corpos funcionarem. Pois não.
Esses seres extraterrestres, eles fogem dessa lei, né? Quando eles
entram. Os seres extraterrestres são de outras substâncias, que são de outros planetas, são de outros mundos. E se são de mundos mais adiantados, eles conseguem manejar as leis deste mundo. Então, se neste mundo houver um indivíduo que precise fazer um estágio numa vida imaterial e os seus corpos continuarem aqui, é preciso da tecnologia extraterrestre para que isso possa acontecer. Porque ali tem que se dar uma forma daqueles corpos continuarem ocupados por um outro indivíduo ou reorganizados de forma que possam continuar sozinhos. Até que aquilo que foi para o mundo imaterial possa retomar estes corpos depois do seu estágio. Então existe esta vida imaterial que nós todos temos que um dia alcançar. Temos que um dia alcançar, mas isto não é substância terrestre. Agora, além desta vida imaterial, nós ainda dispomos de toda a evolução inanimada. Esta evolução inanimada é um tipo de vida que está muito próximo da consciência única, da consciência da unidade. Mas primeiro, o nosso ser tem que fazer estágios na vida imaterial para depois passar para a vida inanimada. E aí da vida inanimada acontece uma união com o todo. Isto tudo é tema de Sinais de Contato, que está nas entrelinhas daquele livro. Pois não.
A vida imaterial é preciso que seja um iniciado?
Para a vida imaterial? É preciso que o ser interior já tenha feito as experiências necessárias na vida material. E como os corpos ou como parte do karma ainda está no plano material, ele não precisa ficar impedido de fazer o seu desenvolvimento. Então ali pode acontecer uma transmutação. Isto é uma das formas de transmutação, que foi aquela forma que aconteceu lá, naquele livro. Isso tudo tem que estar dentro da lei, tudo dentro da lei. Isto são leis, é que são leis não conhecidas na Terra. Isto tudo não é fora da lei. Isto são leis, mas não terrestres. Mas há um percurso para nós chegarmos nestas leis. Lá na trajetória do fogo existe essa visão, existe esse trajeto. Agora, nós precisamos dessa vida imaterial a uma certa altura, porque precisamos ir nos ligando com esta fonte única e com esta vida única. Mas é só naquilo que a gente chama de vida inanimada, que é completamente desconhecida aqui na Terra, que é impossível viver na Terra, é através da vida inanimada que nós vamos nos identificando com esta vida infinita, com o infinito e com tudo aquilo que é a vibração na fonte infinita. Então, é como se a gente estivesse tocando um assunto que vai desenvolvendo em nós muitas aberturas, vai desenvolvendo em nós muitas ligações, mas não ligações com o que é material. Essas ligações são sempre cada vez menos materiais, até que o ser tenha uma necessidade de vida imaterial. Então aí deve haver no ser uma outra solução para as encarnações dele, ou ele pode entrar na lei da transmutação e dentro do equilíbrio continuar um processo material, mas ao mesmo tempo não ficar restrito àquela vibração. Esse livro Sinais de Contato deveria ter uma continuação, mas não sei se vai acontecer, mas a continuação seria esta. E uma pessoa está pedindo que se fale sobre a respiração consciente. Isto é, inspirar, reter, expirar, tornar, reter. Isso é um trabalho respiratório que se fazia em etapas passadas. Nós precisávamos de uma organização da respiração para atingirmos certos estágios mentais ou de consciência. Hoje, nós não precisamos mais disso. Só quem não consegue ainda se introduzir no processo de hoje, que é um processo muito simples, feito na consciência, é que vai lançar mão de trabalhos respiratórios. Porque o trabalho respiratório hoje, como sempre, está ligado ao que nós pensamos. Então, se nós temos um pensamento positivo, se temos uma mente pacífica, se temos uma mente positiva, nós vamos respirar direito. Você não precisa nem pensar na respiração. Você tem que cuidar do seu pensamento. Se o seu pensamento é correto, se o seu pensamento é harmonioso, você vai respirar bem. Os defeitos de respiração ou os problemas respiratórios dizem respeito a coisas que não estão bem no pensamento. Então tem que ajustar o pensamento, tem que cuidar do pensamento e nem pensar na respiração. Agora, quando nós ainda não tínhamos capacidade de fazer isto e precisávamos de ser ajudados, então foram introduzidas as técnicas respiratórias no yoga. Foi introduzido pranayama e todas as técnicas respiratórias, porque não tinha outra forma de chegar a não ser com a respiração material, a não ser cuidando de uma coisa material. Hoje você não precisa nem pensar na respiração. O que você precisa é cuidar do que está no seu pensamento. É do seu pensamento. Porque se o pensamento for bom, se o pensamento for puro, a respiração está correta. E cada um respira como precisa. Tem seres que respiram tantas vezes por minuto, outros respiram menos vezes por minuto, e estão certos os dois. Precisa estar respirando quantas vezes por minuto for necessário para arejar o cérebro, arejar a mente, para colocar oxigênio dentro do corpo. Mas tudo isso é regulado não é pelo número de respirações, isso é regulado pelo pensamento. Se o pensamento é simples, se o pensamento é tranquilo, se o pensamento é positivo, se o pensamento não é negativo, a respiração entra naturalmente no ritmo correto, no ritmo que o cérebro precisa para ser bem oxigenado, no ritmo que nós precisamos para aspirar tudo isso que o ar nos traz. Então, nós não podemos aqui estar falando sobre inspirar, reter, expirar, reter, porque isto não é o trabalho mais hoje. A não ser para alguém que não consiga fazer este trabalho com o pensamento, isto é, que não consiga colocar o pensamento num nível positivo, colocar o pensamento num nível de sanidade. Então, ele tem que ser ajudado pela respiração para ter essa oxigenação correta. Mas se você tem um bom pensamento, se você tem um pensamento positivo, você pode esquecer respiração, que nunca vai ter falta de ar, nunca vai ter pressão alterada, nunca vai ter nada disto. É o pensamento que é o trabalho, hoje. Você precisa saber, durante a sua respiração, que entre uma coisa e outra tem um intervalo. E que naquele intervalo você consegue maior lucidez. Mas isto é outro trabalho, isto é outra coisa.
Caso da asma.
Caso da asma. Pois é. É uma falta de respiro espiritual em vidas anteriores. Porque ninguém fica asmático na mesma vida. A asma é uma coisa que teve origem em vidas anteriores. Como não houve respiro espiritual, como a pessoa não se dedicou o suficiente a coisas do espírito, às leis do espírito, numa vida ele entra com asma. Isto é, é o resultado desta falta, desta respiração. Então, o indivíduo que tem asma, ele tem que reencontrar os seus pontos espirituais, tem que se dedicar a eles, e não é verdade que asma não tenha cura. Asma tem cura, desde que ele reverta o processo.
A pergunta sobre a respiração se referia a esse trabalho?
Bem, a respiração está ligada a tudo, não? Porque nós somos muito coligados com o ar, então a respiração está coligada com tudo. Mas você não precisa pensar na respiração. A respiração é tão importante, é tão fundamental, que a gente não precisa pensar nela, que é para ela ser como tem que ser. Você precisa estar com o seu pensamento correto. Aí você vai respirar bem. Clinicamente, do ponto de vista médico, pode até precisar de um exercício respiratório. Mas isto é como você fazer um procedimento médico, é como você tomar um medicamento. Então você vai fazer a respiração. Mas isto é um procedimento de saúde. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da respiração normal. E uma pessoa pergunta se é possível que numa mesma vida uma pessoa que desceu a planos inferiores de consciência possa se recuperar e prosseguir. Sim, a gente pode, no momento em que toma a decisão, já ir mudando de plano. Pode ser, sim, na mesma vida. Depende é da decisão que o indivíduo tomou. A partir daquela decisão, as coisas começam a mudar. E se ele tomou aquela decisão e ainda não está no fim da vida, se ele tomou aquela decisão no meio da vida, a partir daquele momento as coisas já começam a mudar. E ele começa então a mudar de plano. E uma pessoa sonha continuamente com chão sujo. Ela sempre tem receio de colocar o pé e assim por diante. Quando ela está descalça, ela tem nojo de tocar o chão, etc. O chão está sempre sujo. O que quer dizer estes sonhos? Então, quer dizer que você tem que começar uma purificação dos seus atos. Você tem que começar uma purificação das suas ações. E uma pessoa pergunta, por que aqui em Figueira eu nunca sei que dia é hoje? Num certo nível da Figueira, o tempo e o espaço são completamente diferentes. Então aqui na Figueira, num certo nível, é Figueira, mas lá o tempo não passa, lá o espaço é infinito. Então, se a pessoa realmente se integra na Figueira, ela começa a sentir o tempo e o espaço diferentes. Se uma pessoa realmente se integra na Figueira, ela deixa, por exemplo, de se preocupar com a sua idade. Ela deixa, por exemplo, de achar que está velha. Se ela acha que está velha, é porque ela não se integrou realmente aqui. Ou ela acha que ela é jovem demais, ou ela acha que ela é imatura, que ela é uma criança. Isto é sinal que ela não se integrou aqui realmente. Porque quando a gente vai se integrando aqui, a gente entra num outro tempo e num outro espaço. O que não quer dizer que a gente esqueça deste tempo e deste espaço, porque nós temos uma mente encarnada aqui. Então não podemos nos abstrair deste tempo e deste espaço. Mas, mesmo tendo que estar neste tempo e neste espaço material, nós já podemos viver os outros espaços e o outro tempo de Figueira. Você pode, por exemplo, tomar um carro aqui e já ter a consciência de lá onde você vai chegar, porque você está num outro tempo e num outro espaço. Seu corpo ainda não chegou lá, mas você já chegou, você já está trabalhando lá, você já está cuidando das coisas de lá. Não precisa fazer este itinerário para chegar lá. Você dentro da Figueira já está lá. Então, isto é outro tempo e outro espaço, dentro da mesma entidade. Então, uma das coisas iniciais que as pessoas sentem é que aqui esquecem que dia é hoje. Não é, se ela quiser ela se lembra, senão é uma esquecida que tem que cuidar da memória. Mas ela não é uma esquecida. Se ela precisar saber que dia é hoje, ela encontra aquilo. Mas se ela não precisa, ela se abstrai disto. E o tempo vai passando e ela não fica contando os dias. Aliás, isto é muito importante aqui, que você não fique fazendo contas aqui de nenhuma espécie. Que não quer dizer que a gente esqueça como é que faz contas. A gente tem que estar sempre pronto a fazer as contas no tempo e no espaço normais. Mas você, na realidade, está vivendo em outro tempo e em outro espaço. E a energia daqui é muito assim. E uma pessoa pergunta, qual é o significado para uma mulher de ter um filho? Bom, isso são coisas muito individuais, né? Mas, em geral, nós somos colocados na posição de ter um filho, se estamos num corpo feminino, primeiro para desenvolver a doação, para desenvolver o altruísmo, para desenvolver a renúncia, porque normalmente nós vamos trazer à vida um ser que vai ser o que ele tiver de ser, e que você não tem o menor controle sobre isso. Você não tem a menor informação a respeito do que ele vai ser. Então, se você vai fazer o papel de mãe, você tem que estar muito preparada para não ter o menor senso de posse ou de controle sobre aquela vida. Porque você vai canalizar uma vida, você vai trazer uma vida que você, em princípio, não sabe nada a respeito daquela vida. Você não sabe nada a respeito daquilo, e você, a única coisa que sabe é que você não pode determinar aquela vida, que aquela vida vai ser o que ela tiver de ser. E uma pessoa, para fazer isto, precisa ter já uma renúncia, um altruísmo, uma doação, uma liberdade em si muito trabalhada. Porque se ela não tiver esta liberdade nela, ela não vai liberar o filho nunca. Ela vai sempre manter o filho preso, quando ele não tem nada a ver com ela. Aquilo é outra vida, é outro caminho, é outra coisa. E como a humanidade não tem isso pronto, não tem isso preparado, nós nascemos no corpo de mulheres, temos filhos, procriamos para aprender isto. Porque através deste tipo de procriação, entre as mulheres, se aprende isto. Porque uma criatura que ainda não sabe que o outro é livre, então ela começa a ter encarnações como mãe para ela aprender que o filho é outra coisa. E nesta situação, e neste tirocínio, as almas aprendem muito. As almas aprendem a se desapegar e a renunciar, a se doarem, porque está doando inclusive a sua parte material, está doando energia, está colocando a própria vida ali numa coisa que vai ser o que tiver de ser. Quando as mulheres compreendem isto, não precisam mais ser mãe, porque já aprenderam, aí deixam essa tarefa para outras. Então, por isto que as mães não são completas, não são ótimas, porque são seres que estão aprendendo isto. E na hora que aprendem, acabou, não precisa mais. Já pode mudar de trabalho, já pode mudar de escola. Aí não precisa mais. Embora alguém que já aprendeu isso possa ainda ter um filho. Então este filho é um privilegiado, porque nasceu de alguém que já compreendeu isto tudo. Mas isto é raro. Sim. Ah, claro. Ela está sempre aprendendo, porque quando ele começa já a ser o que ele é um instrutor dela, naquele sentido. Nós somos instrutores uns dos outros. E uma pessoa, durante 3 noites seguidas, teve sonhos com roubo. À medida que ela tinha esses sonhos durante 3 noites, sempre que estava sendo roubada ou com coisas assim, enquanto estava desperta, ela nunca se sentiu tão tranquila. Então, as noites eram com sonhos agitados, mas de dia ela passou o tempo muito tranquila. E ela quer saber como pode acontecer isto. É que estes sonhos eram uma desobstrução do seu subconsciente. Então são coisas que estão no subconsciente muito reprimidas e que são colocadas para fora durante o sono. E quando se trata de roubo, isto são dramatizações que o subconsciente faz a respeito dos nossos estados, não, relativos a roubo. Então, nós podemos não roubar, mas podemos ter dentro de nós alguma tendência, podemos ter dentro de nós algumas coisas não resolvidas. Por exemplo, quando você olha alguém e gostaria de ser como ele está ou como ele é, isto, num certo sentido, é um roubo. Você está ali roubando energia, você está vampirizando, você está fazendo um trabalho que, num certo sentido, é roubo. Então, no subconsciente, isto se dramatiza. No subconsciente, isto toma forma como se fosse uma coisa dramatizada. E você, então, começa a sonhar com isto. E mesmo dramatizado, você vai se sentindo desobstruída. Você vai se sentindo liberada daquilo. Por isso é que de dia você se sentia bem. E num dos sonhos, as pessoas roubavam coisas que estavam na casa dos seus pais. Compreende o que é este código genético, este DNA? Quando os nossos pais se sentiam roubados, isto passa para nós. Isto passa para nós no nosso código. Então nós já nascemos com aquele medo de ser roubados. Então, no subconsciente, isto tudo forma um aglomerado. Isto tudo fica um pouco desordenado. São uma série de impressões que vêm de vidas passadas, que vêm dos pais, pela hereditariedade, que vêm pelas coisas que acontecem agora. Então, o subconsciente é como um grande estúdio, onde se pode fazer qualquer filme. É um grande estúdio, tem material para fazer qualquer filme, para contar qualquer história, entre aquilo que está no seu subconsciente, aquilo que veio pelo código genético, aquilo que aconteceu com seus pais. Então nós podemos ter sonhos mirabolantes realmente. E claro que quando isto se libera, quando isto se transforma em sonhos e sai, nós nos sentimos muito liberados, nos sentimos muito tranquilos. E uma pessoa diz que, apesar de ir caminhando na sua vida de serviço, apesar de estudar, apesar de ser muito pontual no seu caminho espiritual, ela sente uma grande angústia, sente dúvidas, porque ela se sente incapaz de atingir o ponto que ela quer atingir. E o que fazer nesses momentos? Então, esta angústia é uma espécie de orgulho, é uma espécie de querer ser mais do que é. Porque se você está fazendo caminho, você saiba que você está se trabalhando. Você se concentre, você se conscientize que está se trabalhando. É só isto. Agora, o que vai acontecendo, os resultados, isto tudo você entregue. O seu papel é ir se trabalhando, nada mais. Se você vai além disto, você começa a se complicar. Então, você tem que se trabalhar, só isto. Não tem que estar medindo, não tem que estar se julgando, não tem que querer outros resultados. Você se ocupe de se trabalhar, nada mais. Esta pessoa é uma pessoa que lê. Então, em certos livros, estão descritas as experiências místicas de outras pessoas. Os escritores válidos descrevem as próprias experiências místicas e descrevem o próprio caminho para nos ajudar, para nos estimular, para nos treinar, e não para que a gente fique querendo que as coisas aconteçam como aconteceu para eles. Então, a gente fica achando que precisa passar pela mesma experiência, que a gente precisa fazer o caminho como aquele fez. E não é assim. A vida destas criaturas nos é contada para a gente ter uma referência, mas não que a gente vá ser como eles foram e que as coisas vão acontecer como aconteceu com eles. Cada um tem um próprio caminho e há um que é totalmente interior, interno, do qual a personalidade não tem o menor conhecimento. Então, você teria que se trabalhar, você tem que se esforçar, tem que se purificar e nada mais. E deixar, porque você não vai saber nunca em que ponto está. Você não vai saber nunca como é que estão as coisas dentro de você. Inútil querer saber, porque não vai saber. A não ser que você crie isso com a imaginação, e que com a imaginação fique tendo reações, fique tendo confirmações daquilo que você imaginou. Mas esse é outro mecanismo, isto não é realidade. O que está acontecendo realmente dentro de você como caminho, você não sabe, você não tem consciência. Então, quando você acha que está caminhando pouco ou acha que está caminhando muito, você está iludido, porque você nunca sabe a quantas andam estas coisas. Então, se você persiste no caminho, se você está caminhando, então está tudo bem. Não precisa mais do que isto. E a pessoa diz que, embora estudando e lendo e praticando, que ela não se lembra do que lê, que ela não memoriza o que lê. E ela então está muito preocupada com isto. É sinal que o que você está absorvendo está produzindo contatos internos, está trabalhando você internamente, está trabalhando você interiormente. E se você continua estudando, se esforçando, é porque as coisas estão acontecendo. O importante quando se lê um livro é a impressão que a gente recebe e o trabalho que aquela impressão fez dentro de nós. Então, se você é tocado por um trecho de um livro, se você é tocado, é importante aquele toque, é importante aquela impressão. Então, tem pessoas que, quando são tocadas por uma coisa que encontram em um livro, elas geralmente interrompem a leitura e ficam cultivando aquele toque. Ficam ali em silêncio sobre aquele toque, porque ali aquilo desenvolve, aquilo pode ir se desenvolvendo. Isto que é o importante, isto que é o principal. Agora, tem uns que rememoram, tem uns que sabem o que leram, sabem, memorizam, e outros que não. Mas o importante não é memorizar, o importante é realmente você ser tocado e acolher aquilo lá dentro e permitir que aquilo lá dentro desenvolva. Mas o que acontece lá dentro escapa completamente ao seu controle. E a sua memória lá não desce, sua memória não sabe o que está acontecendo lá. Então, memorização são coisas que alguns têm essa possibilidade e outros não.